Boa noite. Eu estava preparando essa palavra e o Espírito Santo disse uma coisa para mim. Começa com essa frase. E eu vou começar com essa frase. Eu escrevi essa frase. Mas é uma frase bem sincera, embora esteja escrita. Ela é do coração, do fundo do coração. Você não imagina o quão importante você é para essa igreja. Você não tem ideia. Talvez você tenha chegado nessa noite muito frustrado com o que você está vivendo na igreja. Seja nessa ou seja em outra igreja, eu quero te dizer, você não faz ideia do quão importante você é no reino dos céus. Você não faz ideia do quão importante você é para nós. Tudo que a gente faz aqui todos os sábados, nos reunimos desde muito cedo, trabalhamos intensamente, temos vários times que, graças a Deus, o Lucas e a Liz têm coordenado e pastoreado de maneira excelente. Um grupo de pessoas se organiza aqui todos os sábados para servir vocês, porque vocês são muito importantes para nós e são muito importantes para o dono desse negócio todo que é Jesus. Você não veio aqui à toa, você não veio aqui por acidente, você não veio aqui, eu arrisco dizer, nem pela sua própria vontade. O Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas, Ele te trouxe aqui. E eu quero te pedir um favor, para que a gente tenha a melhor experiência nessa noite, eu quero te pedir um favor. Tudo depende da fome que a gente tá. Eu costumo levantar muito cedo, então quando eu tomo café muito cedo, e na hora do almoço, quando eu chego, às vezes eu consigo voltar para casa para ver meu filho, eu almoço em casa, pode ter feijão com farinha, e para mim é um banquete. Alguém passa por isso? Tipo, chega em casa, abre a geladeira, tem uma jarra de água e um miojo, tu fala assim, cara, isso aqui é melhor que o Outback, do que a Applebee's, do que todos esses negócios juntos. A nossa fome determina o quanto a gente consegue aproveitar daquele momento. Eu queria te pedir para que você estivesse aberto e faminto por aquilo que Deus quer fazer nessa noite na nossa vida. Amém? O título dessa mensagem é uma mensagem muito objetiva, muito clara para a minha vida e para a tua vida. Deus falou muito comigo durante essa semana. É uma experiência que eu tenho vivido e eu quero compartilhar com vocês. O título dessa mensagem é Tenha bons olhos consigo mesmo. Tenha bons olhos consigo mesmo. Veja as coisas de maneira positiva a respeito de você mesmo. A gente tem um texto base que vai embasar todo esse estudo de hoje, que eu quero ler com vocês. Está lá em Lucas 11, versículos de 34 a 36. Você pode acompanhar no telão, eu vou ler bem devagar, diz assim. Os olhos são a cadeia do corpo. Cadeia é a... É uma lâmpada, é uma lamparina, é uma fonte de luz. Os olhos são a fonte de luz do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando os seus olhos forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que esteja em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia, de uma lâmpada, de uma lamparina brilha sobre você. Jesus está falando sobre isso. Jesus está ensinando aqui um princípio espiritual muito, muito profundo e muito importante para que a gente possa viver a vida que Ele desenhou para mim e para ti. Para que a gente possa viver exatamente a vida que Ele quer que nós vivamos, a gente tem que estar atento a tudo aquilo que Ele nos ensina. E esse ensino é bem precioso. Eu queria que você fechasse os olhos por um instante, eu quero orar para que Deus realmente fale conosco nessa noite, de maneira profunda e incomparável. Feche seus olhos, Senhor Jesus. Nós te entregamos essa noite e a tua palavra é... A palavra é tua. A palavra é tua. Tu que deu essa palavra aos homens. É um instrumento de instrução, é um instrumento de conhecimento, é um instrumento de salvação, é um instrumento de libertação. Eu quero te pedir, Espírito Santo, toma esse lugar e fala com cada coração. Torna cada ouvido aqui sensível, cada mente alerta, cada coração receptivo para aquilo que tu vai falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Todos os dias a gente se depara com muitas situações, com muitas circunstâncias. E esse texto fala sobre enxergar as coisas de maneira positiva. E não necessariamente a gente precisa enxergar as coisas de maneira física e sólida. Muitas vezes a gente usa a imaginação. Eu lembro na primeira série, quando eu entrei na escola, porque eu aprendi a ler em casa sozinho, eu tinha um conjunto de enciclopédias que meu pai tinha, e eu aprendi a ler lendo essas enciclopédias, sabe, Deus como. Tinha muita figura, e eu via todas aquelas figuras e comparava. Eu sei que eu aprendi a ler, então a escola para mim não era necessária. Tipo assim, por que eu vou fazer na escola? Eu já sei ler, já sei, não sabia escrever, né? Achava que sabia escrever maravilhosamente. Bem, não sabia fazer nada em termos de escrita, mas sabia ler. Eu sabia ler. E mesmo assim, no jardim de infância, eu fui para um colégio público, eu tinha sempre um combinado com a minha mãe. No dia do meu aniversário, que é dia 11 de setembro, eu estou liberado. Então, eu começava as aulas em março, dia 11 de setembro, eu ia embora da escola. Mas na primeira série não teve jeito, não tinha solução. E eu fui para um colégio particular. E eu fui ouvindo muitas recomendações sobre esse colégio. Ah, tu vai ver como é outro nível. Outras pessoas, todas são loiras, todas têm olhos azuis, todas se vestem muito bem. E eu com meu cabelo cacheado, naquela época era só quixote que se usava, então a gente estava tudo meio parecido. E eu cheguei nessa escola e a última recomendação que eu ouvi foi a seguinte. De assim, crianças, meus vizinhos, todos, cara, a coisa que sempre acontece no primeiro dia de aula é fazer xixi nas calças. Então, tipo, se tu conseguir não fazer xixi nas calças, já é a maior vitória que um ser humaninho pode ter. Então, se esforça para isso. E eu lembro de ter chegado na aula com essa concentração: eu não vou fazer xixi. Eu não vou fazer xixi nas calças. Pode acontecer tudo. Eu só não vou fazer xixi nas calças. E aí, tipo, tinha uma fila de pessoas para entrar na sala de aula. Da tia Andréia, me lembro até hoje da tia Andréia. E aí eu estava lá, esperando minha vez, e aí um menino foi na minha frente e voltou correndo todo xixizado. Eu falei, meu Deus do céu, está amarrado em nome de Jesus, não, logicamente, né? Já repreendi, não, lógico que não. E eu fiquei só apavorado. E eu estava sozinho, meu pai tinha ficado longe de mim, eu estava apavorado. E aí chegou minha vez e eu só pensava nisso, eu não posso xixi nas calças. Eu entrei na sala e vi aquele monte de criança desconhecida, e vi aquela mulher gigantesca chamada professora, ela era muito alta, não era nada, que eu era muito pequeno. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? E eu saí da sala, apavorado com aquela primeira impressão de terror de uma sala de aula assim mais formal. E quando eu saio, eu encontro meu pai está acocorado, ele me abraça, ele olha nos meus olhos, e ele fala assim, o que está acontecendo? Eu falei, pai, eu estou apavorado. Deixa eu te dar uma dica. Eu não sei o que tu está pensando, mas tu vai entrar nessa sala agora e tu vai pensar o seguinte: eu sou um mini Eliseu. O nome do meu pai era Eliseu. E o Eliseu, para mim, ele era o top das galáxias, era o super-herói. Ele falou assim: tá me vendo? Tô te vendo, pai. Eu sou lindão? Tu é lindão. Sou maravilhoso? Tu é o melhor do mundo. Então é o seguinte: agora tu vai se ver como eu, só que não do meu tamanho, em miniatura. E volta para lá. E quando eu entrei nessa sala de novo, tudo parecia mais normal. Eu me senti muito mais confortável. Falei, cara, eu sou uma miniatura do meu pai. Eu posso todas as coisas que meu pai pode. Eu posso sentar, eu posso escolher meu lugar. Eu escolhi meu lugar. Eu escolhi meu lugar, bem na frente. Eu já cumprimentei a professora. Eu mudei meu comportamento, porque o meu olhar a respeito de mim mesmo mudou. Eu tive um pai que me abraçou e disse, cara, vai lá. E faz de maneira diferente. Infelizmente, a maior parte das pessoas não tem um bom olhar, não consegue se enxergar de maneira positiva, não tem um bom olhar a respeito de si mesmo. Essa palavra fala sobre ter bons olhos a respeito de todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. Às vezes a gente está passando uma crise financeira, uma crise emocional, uma crise sentimental, e essa palavra nos instrui a ter bons olhos para todas as coisas. Mas nessa noite, de maneira particular, eu quero falar daquilo que eu sei que para Jesus é mais precioso, que somos nós, que é a nossa alma. O primeiro passo para que eu possa ter bons olhos em relação às coisas exteriores, às coisas externas, é que eu possa ter bons olhos a respeito de mim mesmo. Jesus diz assim, amem os outros como vocês amam a si mesmo, mas o que a gente encontra mais hoje em dia são pessoas que não se amam. A gente teve todo mês de setembro agora, essa campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha lindíssima, muito importante, e a gente vê e recebe mensagens e ouve pessoas passando por situações de crise muito extremas, com muita dificuldade de encontrar valor em si mesmas. Infelizmente, isso tem se alastrado, cada vez mais pessoas sofrem dessa falta de autoestima que acarreta em outras coisas. Nessa noite, eu quero que a gente se concentre e se abra para aquilo que Deus quer fazer na nossa mente, a respeito da maneira como nós nos enxergamos. Porque a nossa vida, a vida que você leva hoje, a vida que eu levo hoje, ela está diretamente ligada à maneira como nós nos enxergamos. Olha só como é que funciona. Como eu enxergo as coisas, como eu enxergo a mim mesmo, é como eu penso em relação a mim. Então, se eu me enxergo como uma pessoa que não tem futuro, uma pessoa que nunca teve chance na vida, uma pessoa que não merece viver nada de bom, naturalmente a minha mentalidade vai ser de uma pessoa que não merece nada de bom. E eu vou até inconscientemente, eu vou fazer um esforço, que quando vem alguma coisa boa, eu vou conseguir destruir aquele negócio. A partir da maneira como eu me enxergo, eu começo a agir. E os meus atos geram hábitos, e esses hábitos geram caráter, e eu sou a pessoa que eu sou. Quando Jesus escreve aqui, que nós, se nós tivermos bons olhos, todo o nosso corpo será luminoso, é isso que eu entendo que ele está falando. Olha só, a partir dos bons olhos, a tua mente muda. Se a tua mente muda, as tuas ações mudam. Se as tuas ações mudam, os teus hábitos mudam. E se o teu hábito muda, o teu caráter muda. E tu só pode resplandecer, e é isso que ele diz aqui de novo, tu só pode resplandecer se tu realmente tiver bons olhos. Enquanto eu e você tivermos maus olhos a respeito de nós mesmos, a gente não vai conseguir viver a vida que Jesus tem para nós na integralidade. A gente não vai conseguir contaminar as pessoas ao nosso redor com tanta ênfase, com tanta força, como Jesus quer que nós tenhamos, enquanto nós não brilharmos, enquanto a gente não enxergar nós mesmos com bons olhos. Estamos juntos até aqui? Amém? Infelizmente, como eu disse antes, a maior parte das pessoas tem uma aptidão natural para enxergar os seus defeitos. É isso que as pessoas fazem. As pessoas são muito boas em fazer lista de defeitos. Eu era uma exceção a todos os meninos da escola, eu tinha um diário, porque eu achava muito legal escrever e colocar meus pensamentos no papel. Eu pensava assim, eu vou ser um grande filósofo um dia. E alguém vai ler, eu realmente pensava nisso, alguém vai achar os meus escritos da infância e vai publicar, vai dizer, olha só o que esse gênio escrevia com 7 anos. Tá. E eu lembro de escrever tudo que dava errado no meu dia. Bah, hoje a minha merenda era inferior à merenda do meu colega. Hoje fiz um gol contra na escola. Hoje, enfim, levei um fora da menina que eu amava. Todas essas coisas. Infelizmente, a maior parte de nós, a maior parte das pessoas, é muito boa em achar defeitos em si mesmo. E quanto mais a gente acha defeito em nós mesmos, quanto mais legalistas nós somos em relação a nós mesmos, mais legalistas a gente se torna com as pessoas ao nosso redor. Frequentemente, quando você encontra uma pessoa muito dura, muito legalista mesmo, muito cheia de regrinha, tu pode acreditar que essa pessoa é muito infeliz, porque aquilo que ela aplica do lado de fora, ela aplica do lado de dentro. As cadeias que ela quer impor sobre as pessoas do lado de fora, ela impõe a si mesmo do lado de dentro. Mas graças a Deus, porque Jesus veio para romper todas essas cadeias, veio para romper todos esses grilhões. Eu chamo isso de mentalidade de cão farejador. Eu voltei de viagem esses dias, e aí eu caí na malha fina da Receita Federal, no aeroporto. Eu nem sabia, eu estava ali com as malas, quando eu vejo, eu estou ali na frente de uns caras, pô, para um pouco, bota as malas, não sei quem já passou por isso. E eu fiquei pensando, bah, deixa eu ver se eu trouxe alguma coisa. Drogas, não. Uísque, não. Eu sou crente, todas essas coisas. Não tenho nada, não comprei demais, só comprei uns chocolates, um milk, umas coisas assim. Não estou com um computador, estou limpo. E aí eles botam um cachorro para farejar as tuas malas, né? Pelo menos no meu caso, talvez eu tenha sido sorteado. E tem lá um pastor alemão, começa a fuçar e a fungar na mala inteira. Eu já tive cachorro, fico morrendo de medo de novo dele fazer xixi ou comer alguma coisa. Eu fico ali, sai dali, sai dali. E essa mentalidade de cão farejador, ela funciona assim. Porque esse cachorro, ele não vem abanando o rabo para ti, tipo assim, tu tá limpo, ele vem e te abraça, né? Eu amo o cachorro. Tipo, pula em cima de ti comemorando, tu tá limpo, cara, vai para casa. Ele não faz isso. Ele só se manifesta se tem alguma coisa errada, tá certo? Se tiver tudo bem, tipo assim, não é comigo, próximo. E assim que a mentalidade de muitas pessoas funciona. Qualquer coisa que tu faz, qualquer coisa que tu pensa, tu larga esse pastor alemão para farejar. Ah, tu falou demais. Tu ofendeu aquela pessoa. Tu não devia ter dito isso. Pô, olha só, cara, tu diz que é crente e age dessa maneira. Quer dizer, tu acaba o teu dia e esse pastor alemão farejou toda a tua vida. Ele não abanou o rabo uma vez para ti. Tudo que ele fez foi te acusar. Tu não pode isso, não pode aquilo. Tudo que tu faz é errado. E tu vai acumulando. Se tu permite que isso se acumule, naturalmente vai ser muito difícil converter os teus olhos, que agora são maus, em olhos bons. A maior parte de nós cresce e passa boa parte da vida pensando negativamente a respeito de si mesmo. A maior parte das pessoas vive isso. E uma dos escapes que as pessoas encontram é procurar aceitação em outras pessoas. Já que elas não têm olhos bons a respeito de si mesmos, aí eles vão procurar que outras pessoas digam para elas o quão bom elas são. O que tu acha de mim, fulano? Ah, tu acha que eu sou assim tão legal? Olha só, quantas pessoas aqui conhecem e não olha para o lado, tá? Pessoas que são super inteligentes, mas se acham burras. Pessoas que são bonitas e se acham feias. Sabe qual é o problema? O problema é que ainda que tu busque aceitação externa e busque olhos bons de outras pessoas para ti, a palavra diz que tu está em tão densas trevas que ainda que tu receba todos os elogios do mundo, esse elogio bate em ti e volta. Ele não entra. Ele não entra. Olha a sabedoria de Jesus. Olha o que ele quer nos ensinar, não só intelectualmente, espiritualmente. É quase um mandamento, é quase uma ordenança que ele nos dá. Tenham bons olhos consigo mesmos. Tenham bons olhos com vocês. Porque senão nada do que as pessoas disserem, elas podem te aplaudir, elas podem te parabenizar, tu pode ganhar um aumento de salário, tu pode ter a parede cheia de diplomas. Eu conheço pessoas assim, tu vai na casa das pessoas, o cara é pós-doutorado, e tu fala assim, e aí cara, como é que tá sentindo? Cara, mal. Nunca me senti tão miserável, nunca me senti, cara, eu não valho nada. Eu falo, não, só um pouquinho, olha essa parede. Olha só tudo que tu... Não. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Jesus está nos ensinando um princípio muito importante. Ele não é um princípio natural. Na verdade, ele é contra-intuitivo. Porque na maior parte das culturas, na maior parte das famílias, a gente é encorajado a nunca valorizar a si mesmo de maneira se exaltando. Cara, eu sou bom. Ou chegar em casa contando, bah, hoje foi demais. E bah, assim, ó, fiz tantos gols. A maior parte das famílias assim, ei. Está muito convencido. Alguém ouviu isso na infância? Muito convencido. Está se achando. E Jesus diz assim, cara, se acha mesmo. Olha para ti mesmo e vê luz em ti. Olha para aquilo que tu faz e fala assim, cara, eu sou bom nesse negócio. Porque se tu fizer isso, tu vai conseguir fluir com naturalidade naquilo que Deus te deu. Isso é muito importante para Jesus. Porque os olhos de Jesus são muito diferentes. Os olhos de Jesus são completamente diferentes dos olhos dos homens. Essas pessoas que buscam aceitação através dos olhos dos homens, só se decepcionam. As pessoas às vezes mudam o jeito de se vestir, mudam o seu próprio corpo, nada contra, se a pessoa quer fazer plástica, pode fazer, não é isso que eu estou dizendo, mas a pessoa começa a cometer vários excessos para conseguir se encaixar num determinado grupo, ou ser aceito por um determinado grupo de pessoas, mas isso não resolve o problema dela. Porque ela continua tendo maus olhos a respeito dela mesma. Jesus está aqui nessa noite, com essa mensagem simples para mim e para ti. Tenha bons olhos consigo mesmo. É uma obrigação, desculpa. Por que eu falo obrigação? Porque Jesus levantou uma igreja cujos olhos são bons, a igreja que ele sonha, a igreja que ele ama e a igreja que existe, é uma igreja que tem olhos bons para todas as pessoas. Mas a gente só vai conseguir ter olhos bons para as pessoas se primeiro a gente se concentrar em ter bons olhos conosco, com a gente mesmo. Eu vou me confundir com conosco, consigo, tá? Vocês vão me perdoar. Amém. Eu estava lendo um artigo esses dias sobre autoestima de presidiários no Brasil. É uma coisa que mais ou menos a gente já imagina como seja, né? E aí eu me lembrei de uma época que a gente ia na FASE, que é um centro de detenção, não sei se esse é o termo, mas um lugar que acolhe menores infratores. Quando a Brasa Church começou, a gente tinha um trabalho lá, a gente ia frequentemente para lá, e eu lembro com outras igrejas, a gente se reunia, fazia louvor, E num desses cultos, o fogo pegando, a gurizada chorando, tinha um guri bem no canto, assim, de braço cruzado, cabeça baixa. O Espírito Santo falou comigo, puxa uma cadeira e conversa com ele. Eu falei, amém, estou aqui para conversar com as pessoas. Puxei uma cadeira, dei a cadeira para ele, puxei outra cadeira, sentei do lado dele e falei, tudo bem? Qual é o teu nome? Ele falou o nome, a gente começou a falar de amenidades. E o Espírito Santo me perguntou, pergunta como é que ele se sente. Pergunta para ele como é que ele se vê. E tudo que eu ouvi foi, eu não valho nada, eu nunca vale nada. Eu não tive pai e a minha mãe a vida inteira disse que eu não prestava para nada e que eu ia ser igual o meu pai, que tinha sido um presidiário e que morreu na cadeia e que eu ia pelo mesmo caminho. E tudo que eu faço porque eu não valho nada, eu não tenho nada a perder. E quando eu estava lendo esse artigo, era exatamente o que o artigo dizia, e eu ia lembrando desse menino. A maior parte das pessoas que está encarcerada hoje, a autoestima delas, os olhos delas em relação a si mesmo, são os piores olhos possíveis. Elas estão imersas em trevas porque elas não conseguiram nunca ver nada de bom em si mesmo. E qual é o caminho? O caminho é esse que a gente conhece. Mas os olhos de Jesus são completamente diferentes. Os olhos de Jesus, eles procuram sempre aquele 1%. Aquele 1% é suficiente no coração de cada pessoa, aquele 1%. Os olhos de Jesus são sempre bons. Os olhos de Jesus são sempre cheios de amor. Os olhos de Jesus são sempre cheios de esperança. Sempre. Para qualquer pessoa, de qualquer tipo, de qualquer origem, com qualquer história, os olhos de Jesus são sempre bons para qualquer pessoa. Ele quer que a gente absorva essa verdade, absorva essa mentalidade, absorva esses olhos e vivamos exatamente como Ele nos manda viver. Amém? Algumas coisas muito importantes sobre ter bons olhos. Os olhos que nós temos, a maneira como a gente se enxerga, define o nosso futuro. Essa é a primeira coisa que a maneira como a gente se enxerga define. E é o que acontecia com esse menino que estava na fase, é o que acontece com cada um de nós. Tem uma passagem bem famosa lá em Números 13, 33, que ilustra exatamente isso. Diz o seguinte, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Essa história é bem famosa, Moisés manda 12 espias, um homem de cada tribo, para visitar a fronteira entre a terra onde Israel estava e a terra que deveria ser conquistada, Canaã. Ele manda, cara, vão vocês 12 e vocês vão olhar como é que é a terra, o que essa terra tem, o que essa terra não tem, quem são as pessoas que moram lá, o que elas fazem, do que elas se alimentam, etc. Um Globo Repórter da Canaã daquela época. E esses 12 espias vão para lá. Eu fico imaginando os diálogos que eles tinham no caminho, cada um com as suas feridas, cada um com o seu olhar a seu próprio respeito. E lembrem, é um povo que viu o Mar Vermelho se abrir. Eles atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos, eu acho linda essa palavra, pés enxutos, essa expressão. Atravessaram o Mar Vermelho com os pés secos. Estavam andando pelo deserto, guiados por uma coluna de fumaça e uma coluna de fogo. E mesmo com todas as circunstâncias sobrenaturais, 10 deles olhavam para si mesmo, como gafanhotos. Eu estava tomando banho, Deus fala muito comigo no banho, e Deus falou comigo sobre gafanhotos num banho desses, um dia desses. Eu falei, gafanhotos, vamos falar mais, Jesus. Tu criou todas as coisas, então tu sabe o que um gafanhoto é, o que ele não é, o que ele pode vir a ser, enfim. E ele falou, gafanhotos são errantes. Eles não têm uma morada fixa, primeira coisa. Então, eles andam por aí, sem destino. Eles não sabem o que fazer. É mais ou menos o que o povo de Israel poderia pensar naquele período, atravessando o deserto. A gente não tem destino. É uma visão equivocada, mas era uma visão possível. Outra coisa que os gafanhotos são, eles pulam. Tá, essa parte não tem explicação, eles só pulam. Mas eles andam em bandos. E eles só se separam na hora de comer e depois voltam a se reunir em bandos. E tudo que eles fazem em bando. Isso é outro princípio espiritual muito importante. Jesus quer que nós sejamos indivíduos completos. Jesus não quer que nós andemos, não sejamos Maria vai com as outras, como era no meu tempo. Acho que hoje nem se diz mais isso. Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente tenha um entendimento individual de quem Ele é e do que Ele tem para nós. E aí esses 10 espias agindo e pensando como gafanhotos, que não podiam ter uma opinião pessoal a respeito das coisas, e que eram seres errantes num deserto. E por causa dessa mentalidade, da maneira como eles se viram, eles nunca entraram em Canaã. Toda essa geração morreu, e os únicos 2 homens que se viam de maneira diferente, e que conseguiram se levantar e dizer, nós não concordamos, não é assim que funciona, foram Josué e Caleb. E esses homens conduziram a nova geração até Canaã. Ter os olhos corretos a respeito de nós mesmos nos leva aonde Deus quer que nós estejamos. Deus nos leva, mas Ele precisa que nós nos enxerguemos como Ele nos enxerga. Todos nós temos olhos físicos. E todos nós temos olhos espirituais, todos nós. A palavra dessa noite é para que a gente abra os olhos espirituais. Para que tudo aquilo que é físico, embora seja importante, fique em segundo plano. Porque Deus quer que a gente abra os olhos espirituais a respeito de nós mesmos. Que a gente entenda exatamente quem Ele nos chamou para ser e qual é o nosso papel. Mas nós temos que nos enxergar dessa maneira clara. Talvez você tenha chegado aqui e você é uma pessoa que sempre foi marginalizada, sempre foi escanteada. Seu histórico é um histórico muito ruim em termos de sociabilidade. Mas eu quero te dizer, os olhos de Jesus estão sobre ti e os olhos dele são completamente diferentes a respeito de quem tu acha que tu é. Hoje Jesus quer mudar o teu olhar a teu respeito. Hoje tu não sai daqui da maneira como tu entrou, como o Lucas disse, tu sai de maneira diferente, tu sai te enxergando de maneira diferente. Mesmo que você já seja bem resolvido em alguns aspectos, Jesus quer que tu brilhe por completo. Ele diz aqui, se cada parte de você estiver em luz, e nenhuma delas estiver em trevas, todas as tuas partes, Jesus quer entrar em todas as tuas partes. Mas o primeiro passo é que você tenha bons olhos contigo mesmo. Então você não pode ser tão crítico. Não pode ser tão crítico contigo mesmo. Tenha mais paciência, tenha mais calma, se ame mais, de verdade. Jesus não era crítico. Eu fico pensando quando Jesus encontrou Zaqueu, pendurado naquela figueira, ele não falou assim, desce daí baixinho, desce daí ô pintor de rodapé, desce daí ô piloto de autorama, essa é velha. Ele não falou nada disso. Ele falou, desce Zaqueu. Porque ele via Zaqueu como um gigante. Como um homem que ia levar muitas pessoas a conhecer Jesus, o que de fato aconteceu. Esse é Jesus, ele não é... Jesus não tem um espírito crítico. Quem tem um espírito crítico que nos atormenta dia e noite, é o nosso inimigo. E se a gente não escolher atacar, a gente vai viver se defendendo. E o convite de Jesus para nós nessa noite é ataque. Tendo bons olhos a teu respeito. Segunda coisa que bons olhos fazem com a gente. Quando nós temos bons olhos a nosso respeito, nós temos paz com as pessoas. Uma coisa importante é que a gente vive em sociedade, não tem muita escolha em relação a isso. Embora muitas vezes eu tenha vontade de virar um ermitão, levar uma Bíblia para a praia da Ferrugem, ou a Pinheira, que tinha antigamente um lugar lá que só moravam ermitões, e morar lá buscando a Deus, a verdade é que nós vivemos em comunidade. Então, todo dia a gente encontra gente, todo dia a gente ouve coisas desagradáveis, todo dia a gente é comparado, todo dia a gente ouve coisas que nos ferem, todos nós. Mas a maneira como a gente se enxerga, muda a maneira como a gente reage. Olha só esse texto, que para mim é um texto exemplar, sobre como a gente não deve se enxergar. Diz assim, 1 Samuel 18, de 6 a 9, diz assim, voltando o exército, depois de Davi ter matado o Filisteu, de todas as cidades de Israel, saíam as mulheres ao encontro do rei Saul. Não eram mulheres como as nossas, que pregam muito, que enchem a casa de Jesus. As mulheres diziam assim, cantando e dançando alegremente ao som de tamborins e címbalos, enquanto dançavam, diziam umas às outras: Saul matou os seus milhares, Davi seus 10 milhares. Saul irritou-se em extremo e desagradou-lhe tal coisa. Dão 10 mil a Davi, disse ele, e a mim apenas 1000. Saul olhou Davi com maus olhos. Mas Saul só olhou para Davi com maus olhos, porque ele já se via com maus olhos. Ele era o rei. Se eu fosse ele, eu ia pegar minha coroa, ia ficar olhando para minha coroa, dizendo assim, ó, cara, quem é o rei? Quem é o rei de Israel? Quem é o rei de Israel? Eu fazer uma selfie, ia colocar aquele negócio no Instagram, aqueles adesivos. Quem é o rei de Israel? Sou eu, cara. Tipo assim, que legal, Davi vem para somar. Isso aí, Davi. Foi matado 11 mil. 1000 meus, que já sou o rei, não preciso provar nada. E 10 mil teu, que está crescendo, está subindo da base para os profissionais. Cara, eu sou o rei de Israel. Que tipo de mentalidade esse homem tem? Embora seja um rei, isso acontece muito. Às vezes a gente assume posições de liderança, mas a nossa mentalidade ainda é a mentalidade de uma pessoa que não foi curada. A gente ainda se vê de uma maneira muito inferior à maneira a que Deus nos vê. E esse homem chamado Saul passou a perseguir muito Davi. Isso acontece na vida prática da gente, muitas vezes, quando a gente vê que alguém que chegou mais tarde na igreja já recebeu sua promessa, estava esperando para casar, já está casando, e você está ali há 20 anos orando e jejuando, e cadê o meu varão? E nada acontece. E aí você aceita essa seta mentirosa de comparação. Você começa a comparar Saul com Davi. Quem é melhor? Quem mata mais? Quem faz mais pelo reino? Quem é mais ungido? Quem tem a melhor palavra? Quem ora mais pelas pessoas? Começa um monte de bobagem. Porque os teus olhos estão no lugar errado. Os teus olhos, a teu respeito, tem que ser bons olhos. Não aceite nenhum tipo de comparação, nunca. A comparação mata qualquer tipo de alegria. Talvez você tenha passado por situações de abuso familiar. Talvez você tenha passado por situações muito delicadas na sua família. Então hoje, quando você enxerga outras pessoas, essas memórias vêm à sua mente, você fala, cara, eu sempre me sinto inferiorizado. Eu sempre me sinto uma vítima. Eu nunca vou conseguir me levantar dessa situação em que eu fui prostrado, não por culpa minha. Eu sofri e eu não consigo me levantar. E o teu olhar a teu respeito é sempre um olhar de vítima. Mas o olhar que Jesus tem para ti é um olhar de alguém que se levanta e ajuda outras pessoas com a mesma ferida que tu teve a serem curadas. Se Saul tivesse tido uma outra atitude, tivesse exaltado junto com as mulheres a Davi, a história dele seria diferente. O problema é que quando a gente aceita comparações, a gente se sente ameaçado. Quando a gente se sente ameaçado, a gente se torna agressivo. Quando a gente se torna agressivo, a gente afasta as pessoas. E esse círculo Jesus descreve na palavra quando ele diz que os nossos olhos são maus, nós nos tornamos em trevas, e ninguém quer ficar do lado de alguém que está em trevas. Só quem está em trevas. E tu não sabe, às vezes, por que tu tem tanto amigo chato. Não é nada pessoal, falando até para mim, de vez em quando. Jesus nos chamou para brilhar. Porque aquele que brilha, atrai todo tipo de gente. Mas ele atrai, não para que as pessoas permaneçam no mesmo ciclo. Na mesma cadeia, ele atrai essas pessoas, para que as pessoas conheçam a verdadeira liberdade que há no nome de Jesus. E é disso que a gente está falando nessa noite, e é isso que a gente ama ver e ama fazer. Saul se sentiu inferiorizado. E ali foi o começo da derrocada dele, do fim do reinado de Saul. Ele tomou várias péssimas decisões, porque os olhos dele estavam sempre em Davi. E não estavam mais nele mesmo, de um jeito positivo. Então, quando a gente tem maus olhos a nosso respeito, a gente interfere no nosso futuro. A gente deixa de ter paz com as pessoas. E o terceiro e último ponto é que a maneira como a gente se enxerga em relação a Deus interfere em quão profundo a gente vai com Ele. O quão íntimo nós nos tornamos de Jesus. Depende substancialmente da maneira como nós nos enxergamos em relação a Ele. Talvez, às vezes a gente pode se achar assim, um erro. Ah, Jesus salvou toda essa galera, e tipo, ele falou assim, traz o Gustavo ali que está no canto, bota ele aí aqui também para fazer número. Jesus não pensa assim. Ah, Jesus se enganou comigo, Jesus não se enganou contigo. Cada pessoa para Jesus é especial. Ninguém aqui é um número. Ninguém aqui é mais um. Jesus ama e tem algo especial para cada pessoa nesse lugar. Mas você precisa entender isso espiritualmente. Você tem que se olhar com bons olhos e dizer, cara, eu me amo. Jesus me ama. Eu sou íntimo dele. Tem uma história que fala sobre isso. Lucas 15, eu vou falar do meu jeito para fazer um resumo. Dois filhos moravam com o mesmo pai. Cada um enxergava a si de uma maneira. Um se enxergava um filho tão privilegiado, um filho tão amado, que teve a audácia de pedir a herança antecipada, o que é um crime. Ele disse, pai, me dá a minha parte e deixa eu tomar conta da minha vida. Ele só fez isso porque o jeito como ele se enxergava, os olhos que ele tinha a seu próprio respeito, eram olhos bons. Ele falava, cara, eu sou muito bom, eu sou tão bom quanto meu pai, então me dá o meu dinheiro e deixa eu viver minha vida. Aí ele começou a fazer um monte de erro. Esse foi o primeiro erro, se distanciar do pai dele. O outro filho nunca saiu de casa. Passou a vida inteira do lado do pai, na fazenda, trabalhando, mas os olhos dele eram maus a seu respeito. E, consequentemente, eram maus a respeito do seu próprio pai. E um dia, esse filho mais novo, arrependido, começa a voltar para casa, e a palavra que ele diz é, eu sou filho, estou aqui comendo comida de porco, mas eu sou filho. No mínimo, o meu pai vai me tratar como um dos empregados dele. Esse menino volta para casa. E o pai não faz uma reunião de família para dizer, vamos pontuar o que você fez de bom e o que você fez de mal enquanto esteve longe de mim. Vamos fazer uma lista. Vamos ver tudo que tu errou. Eu vou botar agora um pastor alemão para farejar toda a tua vida e nós vamos apontar todas as críticas a teu respeito e aí tu vai se arrepender de cada uma delas e quando tu acabar de se arrepender, aí tu entra em casa de novo. Não foi isso que Deus fez. Deus, esse pai é a figura de Deus. Esse pai falou assim, para tudo, mata um terneiro angus, só separa picanha, entrecô e que mais que é bom? Essas partes de carne maravilhosas, que amanhã é domingo, teremos churrasco em muitos lugares. Separou a melhor carne e falou, nós vamos fazer uma churrascada para esse guri. Eu não quero nem saber o que aconteceu. Eu sei que ele estava morto e agora ele vive. Mas esse menino, ele voltou porque a mentalidade dele, os olhos que ele tinha em relação a si mesmo, eram olhos bons. Os nossos olhos determinam a nossa vida. E determina a nossa intimidade com Deus. Enquanto a festa acontecia, o irmão mais velho, que tinha olhos maus, se levantou e disse, puxa vida, trabalho contigo há tantos anos, e o que é que eu ganhei? O que é que eu tenho de ti? Eu nunca ganhei nada de ti. Os olhos maus nos privam do que Deus tem para nós. Mesmo que nós estejamos muito perto, aparentemente, deles. Mesmo que a gente esteja na igreja, servindo na igreja. Mesmo que a gente esteja há muitos anos, até liderando a igreja. Se nós temos olhos maus a nosso respeito, a gente não consegue usufruir tudo que Deus tem para a gente. Qual é a festa que você está perdendo hoje, porque você tem maus olhos em relação a ti mesmo? Qual é a festa que Deus tem preparada para ti, para te receber de braços abertos e dar o melhor dessa vida para ti, que tu não tem vivido, porque os teus olhos são maus a teu próprio respeito? Qual é a festa que tu tem perdido, porque tudo que tu consegue ver a teu respeito são coisas ruins? Qual é a festa que tu está perdendo hoje, porque tu se enxerga como um gafanhoto, tu se enxerga como um invasor, tu se enxerga como um intruso no reino de Deus? Tu se enxerga como alguém que jamais mereceria a graça de Deus. Tu não se enxerga participando dessa família. qual é a festa que tu está perdendo e que Jesus quer te dar nessa noite.